Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo FSB, o Digitalize. Eu sou a Erika Abi e hoje eu tô aqui com Guilherme Baldi. Oi Gui, tudo bom?
Tudo bom, Erika? E o assunto deste episódio é talvez uma das maiores instituições brasileiras onde ela reina soberana, né, que é o meme. Inclusive o Brasil, Erika, não sei se você sabe, venceu a primeira guerra de memes numa batalha que contra Portugal, que infelizmente Portugal, né, sabe como é que é, o pessoal não é muito bom de zoeira lá, né, então nós vencemos, então somos oficialmente os campeões mundiais do meme.
Olha que orgulho, tá vendo? Mais um motivo pra você que é brasileiro se orgulhar de ter nascido aqui nesse país, muito bem, muito bom, Gui, é isso mesmo, hoje em dia tudo vai parar na internet, né, e a gente brinca, né, que na dúvida as pessoas dão print e do print nasce o meme, necessariamente. E para falar mais sobre esse assunto, então, a gente trouxe um especialista do mundo digital, que é o Cauê Madeira. Ele é sócio-diretor da Loures Consultoria, tem 18 anos de experiência no mercado de reputação de marcas e relações públicas, focado no viés digital e na criatividade. Seja bem-vindo, Cauê!
Fala, pessoal! Tudo bem? Como é que vai? Eu tava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu tava achando muito curioso, né? Porque essa coisa da gente trabalhar com criatividade, internet, 18 anos de experiência na comunicação e tal. E a gente tá aqui hoje para falar de meme, né? Então são coisas que só a nossa profissão faz pela gente. Porque, cara, é muito legal,
né? Estuda tanto, né? Trabalha
exato,
tanto.
Exato. Eu acho, sei lá, um irmão que é economista, que é arquiteto e tal, acho que eles nunca vão ter a chance de ter, de participar de um projeto, um programa, de algo do gênero para falar de meme, né? Então, acho que eu posso me sentir privilegiado hoje aqui. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto.
Pensar criticamente, né? Sobre o meme, né?
Exato. Hoje nós vamos ter um papo sério para falar sobre meme, né? Então, tô brincando.
Acho que você nunca achou que essas duas palavras fossem estar na mesma frase. Sério e meme.
É verdade. Total. Bom demais. Mas antes da gente começar a desvendar este mundo dos memes, eu quero lembrar você, ouvinte, que está ouvindo a gente por qualquer outro tipo de plataforma que não seja no seu agregador, que nós estamos quinzenalmente às segundas-feiras em todos os agregadores da internet. Então, se você não segue a gente, se você não acompanha o canal do Digitalize, aproveita para assinar e ver o conteúdo que a gente produz.
Inclusive, eu quero te lembrar que existe uma função de aumentar a velocidade na maior parte dos agregadores. Então, se você acha que a gente fala muito devagar, você pode passar rapidinho aí, botar na 1.2, 1.3, 1.5, eu acho meio freak, mas se você conseguir, tá valendo. Ou, se você também quiser uma coisa mais lenta, você também pode diminuir a velocidade no seu agregador.
Se você quiser realmente
ouvir a gente com mais pausa e entender melhor o que estamos falando, tá valendo. O importante é ouvir a gente.
É isso aí.
Olha, quando eu costumo falar, gente, eu falo muito rápido. Então, assim, eu sugiro quando eu for falar, vocês diminuírem a velocidade, que é uma coisa que eu tô trabalhando, eu juro.
tá valendo demais. É porque o raciocínio é muito rápido e a fala sendo muito rápida, super compreendo. Bom, gente, esse podcast, além da apresentação aqui comigo, o Gui, ele faz também a edição e a produção é da nossa querida Gabriela Rocha.
Você está ouvindo... Digitalize.
Eita, Giovana! Mãe, o forninho caiu! A Giovana se pendurou ali no forninho e caiu.
Meme é um termo grego que significa imitação. E ele foi cunhado pela primeira vez nesse sentido moderno de replicação de conteúdos pelo escritor Richard Dawkins, no livro O Gene Egoísta, de 1976, muito antes da internet existir nesse uso tão popular como a gente tem hoje. E com o uso massivo das redes sociais, ele se tornou ainda mais presente no nosso dia a dia. Olha só, hein, Gui, um papo super sério sobre meme, até mudei o tom de voz.
E qualquer coisa pode virar meme, Érico. Uma frase, uma imagem, até uma expressão, sabe? Tem a famosa, aquela famosa da Renata Sorrá, a Nazaré Tedesca, adoro, que ficou conhecida mundialmente, olha só, saiu do âmbito nosso, nacional, né? E aquele meme dela confusa, com matemáticas rolando em cima, com vários cálculos e tal, né? Virou a Math Lady, né? A mulher, a moça da matemática no mundo inteiro, né? Isso era um meme que era nosso aqui para explicar uma confusão e ele de repente tomou os mares ao mundo, os oceanos do nosso planeta e tá em todo lugar do mundo, assim. Cauê, o que você acha que faz um meme, assim? O que torna um meme popular?
Acho que tem alguns pontos que tornam o meme o que, que ele é mesmo, né? Na sua essência, como a Erika mesmo falou aqui, ele tem esse viés de repetição, né? De se copiar. Algo que se mimetiza, contextualiza diferentes situações sob o mesmo viés, né? Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma frase de efeito, né? Mas, acima de tudo, antes quando a gente olha principalmente para esses memes famosos, né? Eles são memes que romperam uma bolha, né? Eles nasceram em algum lugar, e normalmente é dentro de uma comunidade, dentro de um nicho, né? Então, se você for olhar, todo meme tem uma coisa meio de piada interna, né? Uma Sim. coisa meio uma sacadinha, né? Uma coisa meio uma piadinha, mesmo que às vezes seja uma coisa meio irônica, meio sarcástica, ele tem por si só uma coisa meio de contexto, né? Meio de piada interna, né? Ele usa algum personagem específico, uma série específica, uma frase específica de determinado contexto, que costumam ser associados a um nicho, né? Então, circular em algum tipo de grupo, circular em algum tipo de interesse em comum, né? Então, existem milhares, né? Milhões, na verdade, deles que circulam dentro dessas comunidades e que nunca chegam na gente, nunca estouram essa bolha, nunca aparecem num programa de TV, né? Porque tem isso, né? Alguns memes que ficam tão grandes que acabam sendo mencionados na TV por grandes celebridades e tudo mais, né? O meme une as pessoas em torno dessa dinâmica de piada interna, em torno de um contexto, uma coisa meio de fazer parte de uma turma, né? O meme tem muito essa natureza. Claro que como eu falei, existem muitas origens e explicações para o que é um meme, mas essa questão de replicar, né, de você adicionar um pouco da sua experiência, da sua visão, da sua criatividade a uma frase que é um meme, que é padronizado, né, ela tem muito a ver com esse contexto de cocriação. Ano passado, eu li um livro, né, que se chama Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson. Aqui no Brasil, ele é publicado pela HarperCollins, e é um estudo sobre... É uma reportagem, na verdade, né, um levantamento que ele fez para entender por que, que as coisas se tornam um sucesso. Uhum. E ele faz ali uma grande defesa de que o conceito de viralização não existe. Então, assim, essa história de que eu compartilhei para você compartilhou para duas pessoas, essas duas pessoas para mais quatro pessoas, isso não é o que torna necessariamente algo um sucesso. Ele pode até se tornar popular dentro de uma comunidade, dentro de um nicho tal, das comunidades que ele pertence. Isso, claro, isso também significa. Ele também pode ser um meme dentro dessa comunidade, apesar de não ter rompido uma bolha. Mas para ele explodir, né, para ele chegar a uma amplitude muito maior, ele precisa ter uma voz amplificada, de grande alcance, como uma celebridade, para impulsionar esse conteúdo para fora da bolha, para fora desse contexto. Então, o meme, ele vai ser sempre de nicho, ele sempre vai nascer dentro de um nicho, ele sempre vai nascer dentro de uma comunidade. Mas ele pode romper essa bolha se a gente tiver um fator que faça ele explodir. Seja, por exemplo, um retweet do Neymar, né, o último vencedor do BBB que fez uma brincadeira com aquilo, o Felipe Neto, quem quer que seja, mas alguém que tenha uma voz amplificada para dar um salto nesse meme, que já tem uma força de comunidade por trás.
Legal. Cauê, eu queria dar um passinho atrás na nossa conversa. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, eu acho que talvez a gente precise pontuar isso, assim. Todo meme só é meme porque ganha um aspecto de viralização, ainda que dentro da bolha, ou, né, ou em várias bolhas, enfim. Ou é só o tipo de figurinha? Porque eu já vi muita gente assim se referir a uma imagem de internet como meme. O que faz do meme um meme? Enfim, essa é a minha pergunta, em resumo.
Eu acho que rola essa confusão, né? Porque...
Total. Né?
Rola de, assim, como... Essa é a minha opinião, tá? Quem é o expert aqui é o Cauê, claro. Existe essa conversa no mundo do social media, né, Erika? Existe essa conversinha, né, do faz um viralzinho. Mas o...
Total.
Tem esse negócio, assim, de uma imagem, por exemplo. Essa é uma imagem que ficou popular na internet ou ela é um meme, né? Porque elas são realmente coisas diferentes, assim. É que a gente costuma misturar essas coisas porque muitos memes são imagens, né? E aí faz essa mistura de termos, né?
Assim, cara, se você procurar no Google Scholar, né? No Google Acadêmico, né? Se você procurar no Google Acadêmico teses e artigos relacionados a meme, você vai encontrar infinitas enfim, infinitas definições, né? E, então, assim, não quer dizer que uma delas está certa ou que uma delas está errada. O que eu costumo dizer é que, assim, o meme, ele tem, então, um fator replicador. Então, digamos assim, que a gente pode pensar em algum exemplo de um vídeo que viralizou. Vou lembrar, sei lá, daqueles... lá nos primórdios da internet, antes mesmo da gente ter YouTube e tal, a gente viralizou aquela história do sanduíche ishi, né?
Sim, Ruth Lemos.
Que era uma moça... A Ruth Lemos, exato. A Ruth Lemos ali com...
Nossa,
com
que memória.
De repetição do microfone dela, e ela com dificuldade de falar, porque ela estava tendo um retorno no microfone, então ela começou a repetir as palavras. O vídeo em si viralizou, etc, etc, bombou, todo mundo viu, mas o meme em si era a utilização de fatores replicadores daquele vídeo. Então é você falar o sanduíche ishi, né? O fator replicador é a frase, é o contexto e a utilização daquela frase, né? Da mesma forma, o taca-lhe pau, né? Então você tem o vídeo do menino lá que vai descendo ali de carrinho de rolimã e tal, a rua. Aquilo é um vídeo, aquilo é um vídeo que viralizou e tal, mas o que virou meme daquilo é a frase taca-lhe pau, né? Que passou a ser usada.
Taca-lhe pau, isso aí.
Que passou a ser usada em diversos contextos, né? Então, esse é o meme, né? O vídeo em si não é o meme, né? O fator replicador dele é o meme.
E tem essa diferença que eu acho interessante, né? Porque, assim, não necessariamente é o conteúdo original que é o meme, né? Ele vira meme também porque as pessoas passam a replicá-lo infinitamente. Exato. E tal, pra exemplificar. Mas quando ele passa dessa bolha, por exemplo, o vídeo é um meme também. Porém, a utilização do contexto da frase também é um outro meme, sabe? Que nem aquele um do Já Acabou, Jéssica, né? Que eu gostava. Exato. Muito, que é de uma menina que toma um couro no vídeo de uma coleguinha de escola, e no fim ela manda um Já Acabou, Jéssica. E isso, essa frase Já Acabou, Jéssica, virou o meme em si, né? Mais do que o próprio vídeo da menina apanhando e
tentando sair por cima. Ou seja, não tem a ver com formato. Não tem a ver com formato. Tem a ver com a adesão e com a aderência que ele tem na sociedade.
Exatamente. Por exemplo, esse exemplo do Já Acabou, Jéssica, ele tem. Quem olha para essa frase não entende. É por isso que eu estava falando agora há pouco sobre essa coisa de ser meio piada interna, de ser uma coisa que só quem faz parte daquilo conhece o que a gente está falando. Então ele tem esse fator inclusivo de fazer você se sentir parte de algo, né? Esse Já Acabou, Jéssica, ele tem um contexto muito específico, que é a menina leva um couro da outra, ela apanha, ela cai no chão, ela perdeu a luta.
A luta, sim.
Né? Aí toda ferrada, toda zoada ali, ela levanta e fala, e aí, Jéssica, já acabou? Tipo, então você tem um contexto nisso, que é, eu tô ferrado, eu apanhei, não sei o quê, ainda tô aqui falando, já acabou.
Mas não vou me dar por vencida, isso aí.
Exatamente, não me dou por vencida, mas você tem uma brincadeira, que é, sabe, tô toda ferrada na vida, mas tô aqui em pé, né? Então, assim,
isso aí.
A frase por si só, ela vem carregada de um contexto que não está explicado na frase. É para quem faz parte dessa comunidade, para quem entendeu. Então, por isso que eu falo essa coisa meio de piada interna. Você tem que fazer parte daquilo de alguma forma.
E é engraçado porque tudo se resume, assim, nessa condição humana, né? Que eu acho que todo livro que fala sobre a sociedade, o ser humano em si, cai nesse mesmo ponto, que é a gente, nós enquanto seres humanos, precisamos fazer parte de algo, né?
Exatamente.
Precisamos fazer parte de uma comunidade, independente do tamanho dela, assim.
Você mencionou no começo da conversa o meme da Nazaré Tedesco, né?
Uhum.
E a própria assim, por muito tempo, assim, na verdade, as frases de vilãs, né, das novelas, elas têm um potencial muito forte de virar meme. Principalmente das novelas mais anos 90, começo dos anos 2000 e tal, né? Você tem aquela famosa frase, eu sou rica também, né? Que virou meme.
Carolina Ferraz, maravilhosa.
Carolina Ferraz, exatamente.
Tem da usurpadora também, que é Os Mortos Não Falam, que é muito bonita.
Da Paola Bracho, né?
Paola Bracho.
Tem vários.
Tem o da Xuxa, né? Senta lá, Cláudia, que é dos anos 80, né?
Perfeito. Então todos eles têm muitos contextos, né?
Eu fico pensando aqui também, sabe, nessa coisa da profusão dos memes, assim, das piadas internas, que tem piadas que acabam, assim, de tão famosas, né, não são tão internas assim, como essa que o Gui abriu aqui com a da Nazaré Tedesco, né, era uma novela nacional, uma novela que as novelas da Globo fazem sucesso no mundo inteiro, isso já há muitos anos, e aí a Nazaré Tedesco vem, né, como meio que pra fechar ou pra lacrar, né, como pra usar a linguagem aqui da internet, né, essa proeminência do Brasil, acho que a gente pode chamar assim. né, nessa coisa que tem a ver com a nossa cultura, né, de fazer a brincadeira, de levar as coisas sempre no espírito esportivo,
de fazer piada com absolutamente todas as coisas.
Exato, né? Eu fico pensando que hoje talvez o meme que melhor define o brasileiro seja esse da Jéssica, né? Tipo, gente, pelo amor de Deus.
Total. Né? Tem também da Giovana, segura o forninho, tem vários...
Do forninho, total. É uma coisa muito brasileira que tem muito a ver com a nossa cultura, embora não seja exclusivamente, né, gente? A gente sabe que no mundo, sim, também, vamos colocar a coisa em perspectiva aqui, né? Cada cultura, cada país, cada sociedade tem também as suas piadas e seus memes, né? Que
fazem sentido. Mas, porque mas aqui somos melhores,
internet,
né?
Também é muito, muito grande, né?
Não somos melhores, né? Assim,
nós somos melhores, né, Gui? Também não, sem falsa modéstia, né?
A gente não precisa criar todas as coisas, mas a gente melhorou muita coisa. Principalmente quando se trata de internet, de consumo de internet, o Brasil é destruidor, cara.
Total. É um orgulho que nós temos nesse momento. Bom, falar em orgulho, vamos chamar aqui agora o nosso querido Denis Anini, da Inusitado Digital, com a sua coluna desse episódio. Denis, conta pra gente o que tem de novidade no mundo digital.
Vai que é sua.
Digitalize.
Olá. Duas grandes novidades divulgadas neste mês prometem melhorar a mobilidade das pessoas, mas de formas bem diferentes. A primeira novidade vem da Áustria e atende pelo nome de InnoMake, um sapato inteligente, feito para pessoas sem ou com baixa visão, que consegue detectar obstáculos e avisar o usuário quando é preciso parar ou mudar a rota. Isso é possível porque o calçado possui câmeras e sensores ultrassônicos na sua ponta, que detectam obstáculos até 4 metros de distância e avisa o usuário por vibração e sinais acústicos. O sapato, dotado de Deep Learning, é capaz de identificar não só a presença do obstáculo, mas também a sua natureza, como uma parede, um carro, uma escada ou um buraco. A ideia é que os calçados inteligentes se tornem acessíveis em breve e possam ser uma alternativa viável às bengalas e cães-guia, ajudando na locomoção autônoma e segura de pessoas com deficiência visual. E a segunda novidade vem da China. A empresa de tecnologia Baidu anunciou em Pequim um novo serviço de táxis autônomos sem motorista. Chamado de Apollo Go Robotaxi, ele será usado nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, marcado para 2022. Os táxis inicialmente irão transportar pessoas durante o evento, principalmente atletas e funcionários pelos pavilhões esportivos. O serviço funciona da seguinte forma. Pelo app, o usuário consegue localizar o carro mais próximo e com o QR Code ele destrava o veículo. Dentro do carro, o usuário clica em iniciar jornada e após verificar se os cintos estão afivelados e as portas fechadas, o veículo começa a andar. Apesar de não ter motoristas nos veículos, a empresa disse que contará com um serviço de direção remota 5G, que possibilita que um operador controle o carro em caso de emergência. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Érica e Gui.
Digitalize.
Elas precisam saber que até um sanduíche isso pode ter um valor adequado.
O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche.
Lógico.
Bom, Cauê, olha só. Os memes são muito legais, são muito divertidos, né? Garantem boas risadas, são fundamentais para que a gente possa conseguir seguir vivendo. Todo mundo concorda.
Agora, isso é uma forma de comunicação também, né? Eu considero os memes como uma forma de comunicação.
Total, total.
Sem dúvida. Tem sentido, tem emissor, tem receptor, né?
Tem tudo.
Tem tudo.
Tem toda a regrinha, né?
Tem ruído. Enfim. Mas os memes também podem gerar pequenas fortunas, né? A garota do desastre, aquela que olha com uma cara de cínica assim pra câmera, né? Durante um incêndio. Ela vendeu esse meme esse ano por nada menos que $430 mil. Você consegue explicar pra gente, Cauê, o que é esse NFT e como é que alguém pode ganhar o direito de uma imagem que circula assim tão sem controle pela internet?
Já faz um tempo que a gente está meio fissurado com essa coisa da tecnologia blockchain, né? Que, em tese, é uma forma de você criar um registro que dá um sentido de ser único, né? Um número de registro para um arquivo digital, né? Então, as possibilidades disso são muitas, até o ponto de terem criado um dinheiro digital, né? O Bitcoin e as centenas, talvez já milhares de outras moedas digitais que existem nesse sentido. Algumas pessoas começaram a olhar para esses NFT, que são os tokens não fungíveis, né? Que são essa emissão desse registro digital para uso na arte, né? Para uso em imagens, né? Isso já era um movimento que o mercado de arte como um todo já estava de olho, né? Porque o mercado da arte ele é muito pautado pela exclusividade, pela busca, pelo interesse das pessoas, né? E de certa forma, até tem até um paralelo aqui com essa coisa da cultura, do que se torna popular e do que não se torna, né? É basicamente um mercado de especulação, né? Que pode valer tanto para o meme, né? Para a viralização de um meme, quanto para a viralização financeira de qualquer coisa, né? Então, por que um determinado artista plástico, a arte dele vale mais do que do outro artista plástico, que às vezes tem uma técnica melhor, né? É, a mesma coisa para o meme. Por que um meme viraliza e o outro não, sendo que o outro era mais criativo, né? Ele tem tudo a ver com especulação, com o momento e com a construção que você faz. Estou divagando um pouco aqui para explicar que, num determinado momento, passaram a usar essa tecnologia blockchain para as artes digitais, né? Então você teve artistas digitais vendendo suas artes nesse sentido, algumas grandes galerias icônicas aí, mais de 100 anos de idade, começaram a fazer os seus primeiros leilões, e eis que no ano passado a gente teve aí a primeira venda de um NFT de um meme, né? Que foi no caso, se não me engano, o do Nyan Cat, que é um vídeo de 10 anos atrás, que é um gatinho voando no arco-íris, assim, com uma musiquinha irritante, fazendo né, e voando. E já tem 10 anos esse meme, né? E mais recentemente a gente teve o caso aí da Disaster Girl, que também tem aí seus mais de 10 anos aí. Ela tirou a foto quando era... Foi o pai dela que tirou a foto olhando para um incêndio e sorrindo quando ela era pequena. Hoje ela já tem 21 anos e ela vendeu essa arte, né? O registro dessa arte. Eu gosto de olhar para isso de forma quase irônica, né? Porque o meme, ele tem uma coisa de não ter autor, né? Ele tem uma coisa de ser algo que pertence a uma comunidade, né? Ele tem ele faz parte de uma cocriação geral que não tem necessariamente um rosto. Nos dois casos, né, do Nyan Cat e da Disaster Girl, a gente tem pessoas específicas relacionadas. No caso do Nyan Cat, você tem um artista por trás, que ele estava fazendo uma série de artes e essa, por acaso, viralizou. E no caso da Disaster Girl, você tem um rosto, porque é uma pessoa que está estampando o rosto ali no meme. Então eles foram lá e venderam, digamos assim, não é bem o direito autoral de uso, mas é como se você comprasse uma peça única numa galeria de arte.
A posse, né? Você tem a posse daquilo ali, né?
Exato. Nada te impede de continuar viralizando, de continuar disseminando, etc, etc. A única coisa que ele faz é criar um registro de autoria. Então, a partir desse momento, a gente passa a saber quem é o dono desse meme, né? Quem é o autor, que no caso do Nyan Cat é esse artista, quem é a dona, que no caso da Disaster Girl é a menina que aparece na foto, e que ele foi vendido para um colecionador, né? Para alguém que tinha interesse em manter isso em sua galeria de posses digitais. Na prática, não muda nada em termos de uso do meme, em termos de distribuição dele e tudo mais. A única coisa, e é por isso que eu digo que é irônico, é que ele passa a ter um dono, ele passa a ter um responsável, que é algo que vai, ao meu ver, de encontro direto com a própria cultura do meme, que é algo coletivo.
E ele entra justamente nessa, vamos dizer, nessa dicotomia, nesse paradoxo, né? Que, por exemplo, se você é o proprietário de um meme e você tem o controle da distribuição desse meme, vamos dizer assim, você, enquanto dono, você pode dizer se as pessoas podem ou não usá-lo, né? Apesar que as pessoas vão usar ou não. Mas se você fizer isso, ele não é um meme mais, né? E aí, se ele não for um meme mais, você não tem por que você comprar um negócio que não é um meme. Então você fica nesse paradoxo, nesse dilema do meme, assim, né? Que Se você não deixar viralizar, ele não é um meme. Se aí você ou seja, você pode comprar aquilo enquanto caráter, entre aspas, artístico, né? Porque ele pode tomar um status de arte, né? Mesmo sendo uma coisa completamente randômica e aleatória, ele pode tomar um espaço, um status de arte. Mas ao mesmo tempo você não pode proibi-lo de ser replicado, de ser usado, de ser feito pela comunidade. Né?
Eu acho que o que pode acontecer aí é que você compra um meme aí por, sei lá, $430 mil, como esse da garota do desastre aí, e aí, sei lá, daqui 10 anos ela tá valendo $1 milhão. Exato. E aí você deixa isso de herança, né? E enfim, como um colecionador de arte mesmo, de um Exato. Quadro, né? Você tem isso no seu testamento como um investimento que pode valorizar ou não, porque a gente também não sabe o futuro dessa NFT, né? Como um negócio que acabou de surgir, pode ser que isso não dê em nada e você simplesmente pegou esses $430 mil e colocou meio que no lixo, vamos dizer assim.
Né? Justamente especulação, né?
É, um movimento de especulação. Mas, por outro lado, eu enxergo como iniciativa interessante de você finalmente conseguir meio que resolver, e meio que mesmo, essa questão do direito autoral na internet, né? Que também é uma grande bagunça, assim, que, né, a gente produz conteúdo e a coisa perde do e não existe nenhum tipo de remuneração por isso, assim, a indústria fonográfica tá repensando isso, né, a indústria cinematográfica tá repensando isso, enfim, não é uma coisa que a gente vai responder aqui agora, mas eu acho que é uma bola levantada para aprofundar um pouco mais na discussão.
Com essa questão que você está levantando, Érica, sobre direitos autorais, sobre remuneração mesmo, é uma conversa muito maior. Porque se você for pensar, hoje, você não poderia explorar como marca, digamos assim, comercialmente, nem a figura da Disaster Girl, né, da garota do desastre, nem o Nyan Cat. Porém, se você quisesse usar a frase taca-lhe pau numa propaganda ou algo do gênero, não há nada que te impeça nesse sentido, porque você não tá usando uma imagem de direito autoral ou algo do gênero, né? Então tem de fato muito essa linha tênue, né? Até porque essa questão de autoria, meu ver, ela é muito mais ampla mesmo. Porque se você for analisar, um meme, como eu falei, ele muitas vezes ele ganha um status de meme por conta de uma compilação, por conta de uma comunidade, né? Então, aí de fato entra numa questão que é: quem que é o autor? É o autor original ou é quem desdobrou, quem tornou aquilo pop de alguma forma?
Quem viralizou de fato, né, aquilo, né? Quem que viralizou aquilo de fato? Por exemplo,
Exatamente.
O meme da Nazaré Tedesco, por exemplo, ele é uma imagem da Nazaré Tedesco na novela Confusa, misturado com uma outra cena de um outro filme, que se eu não me engano é o filme do Russell Crowe lá, que ele é... que ele calcula, né? Aí as cálculos vêm aparecendo na tela e tal. Ou seja, já não é nem o formato original do negócio, né? Ele já é uma cocriação, já é um desmembramento daquilo que foi criado de início, né?
É, o Chico Buarque, né? A gente, né, naquele meme do que é da capa do disco, né? Que tem ele
feliz e triste.
Ele já processou marcas pelo uso, mesmo uso em redes sociais do meme dele. Não era nem necessariamente um uso comercial, né? De, enfim, comercializar aquela imagem. Mas era, fiz uma brincadeira aqui nas minhas redes sociais e ele falou e processou, né? Então, assim, não tem problema se você, como usuário, como pessoa física, fazer uma brincadeira com aquilo e tal. Mas aí, a partir do momento que uma marca usa para se autopromover, aí você tem algo, aí você tem um questionamento aí em cima.
É isso que eu ia falar até, Érica. Se você quer saber se um meme tem dono ou não, é só você publicar ele como marca. Você compartilha ele como marca, na hora o dono aparece. Assim, mas na hora o dono aparece.
Exato.
Muito bom. E por falar em marca, então, quando a empresa é o alvo do meme, hein? Como é que a gente faz? É melhor se posicionar? É melhor ficar calado? É fingir que não viu? Como é que a gente faz aí com essa gestão de crise, hein? Isso é uma situação, hein?
Olha, eu acho que sempre vai depender do contexto, né? Tem marcas que se conseguem se apropriar muito bem da cultura da internet, que conseguem sair pela tangente e brincar com um determinado uso de um meme e tal. E até mesmo desdobrar. Às vezes o que viralizou, o que virou meme ali, é uma situação ruim, né? Do tipo um mau atendimento, algum tipo de maltrato, alguma exceção que pode trazer algum tipo de impacto enfim, na integridade da marca ali, né? No posicionamento da marca, né? Pode trazer algo na imagem dela de um modo geral, né? Nesse caso, depende do contexto, depende muito de como a gente vai responder aquilo. Às vezes você tem que fazer um comunicado oficial, se você está escancarando uma prática ruim, você tem que ir lá e atender aquilo. Às vezes, sim, é algo que você pode brincar em cima, né?
Essa análise, assim, né? Exato. Que é o que a gente chama, exato, do departamento de vai dar ruim, né?
Exato.
Se você... Porque às vezes...
acho que você mudou um pouquinho o nome do departamento aqui, só
eu
pra
coloquei mim. Exato, coloquei o nome, exato, Family Friendly aqui. Eu acho que existem aquelas marcas que elas acham que podem brincar com tudo, né? Uhum. E a marca não tem o direito de brincar com tudo como nós, enquanto pessoas físicas, usuários normais de internet, temos, né? Uhum. Mesmo que a gente faça uma brincadeira errada, nós temos uma margem de erro muito maior do que as próprias marcas, né? Em si, sim, as corporações e tal. Então, eu acho que se a pessoa, por exemplo, se tem algo que possa realmente ser muito prejudicial para a marca, aí precisa ponderar duas vezes, três, quatro, cinco vezes, se isso vale a pena mesmo ser tocado, né? Às vezes não é nem saber como vai brincar com isso. Às vezes é isso. Às vezes a marca, nesse quesito, vale muito mais a pena para ela, enquanto marca, fazer uma nota oficial mesmo, séria, mesmo que gere uma pouca repercussão, mesmo que não viralize, mesmo que não vire um meme, do que ela tentar fazer uma brincadeira e acabar tendo que lidar com duas crises ao invés de uma.
Não, exatamente, não tem como, não existe um manual nessa situação, né? O que tem que se tomar cuidado é isso. Vou até citar uma marca aqui nesse sentido, não negativamente, mas por conta de um personagem que ela criou, que é o tiozão da Suquita, né? Para quem aí tem mais de 30 anos vai lembrar do tiozão da Suquita, né? Que era uma propaganda em que um cara um pouco mais velho tentava parecer mais jovem para impressionar uma garota e tal, né? Então, assim, a gente tem muito caso de marca que quer surfar na onda do meme, que quer surfar na onda na cultura da internet, que não tem nenhuma propriedade, não tem nenhuma autenticidade para fazer isso, e fica parecendo só um tiozão querendo participar de uma coisa que não lhe pertence, né? Enquanto você tem muitas marcas que atuam nesse espaço com muita propriedade, né? É. Netflix, por exemplo, tem diversas frases que viraram meme de alguma forma, né?
E isso acho que entra até numa outra questão, que é a presença digital das marcas é importante, né? A gente fala isso, a gente já falou isso em vários episódios do Digitalize, que uma vez que você precisa estar presente digitalmente, você precisa ter a sua marca ali dando o seu print digital, né? Porque senão... uma hora que você precisar, que você achar que é pertinente fazer esse tipo de brincadeira, participar de um jeito mais descontraído, você já tá presente ali naquele contexto, né? Você não apareceu do nada, né? Que é o que as pessoas mais reclamam quando são relacionadas a marcas, né? A marca, ela nunca aparece e, de repente, ela tá querendo brincar com todo mundo e tal. Então, quanto mais presença digital você fizer, mais aceito, entre aspas, vai ser aquilo que você fizer com contexto baseado em internet mesmo,
né? Concordo. Te dá 100%. Um colchão, né? De suporte, né?
É. Eu acho que são duas coisas, na verdade até mais, mas pra gente listar duas, eu acho que é isso. Estar presente é essencial em todos os lugares que o seu consumidor, seu cliente, seu stakeholder está, você tem que estar. E o outro é você ter valores e pilares de marca, claro, né? Então não adianta você querer surfar num meme, querer surfar numa semana de diversidade, numa semana do meio ambiente, numa semana de, enfim, de contra o preconceito, etc, etc, Semana da Consciência Negra e tudo mais, sem você ter valores, políticas, pilares que fazem parte disso, né? Sim. Então, essa questão do contexto e dos valores vale para qualquer coisa, né? Vale para qualquer coisa. Você tem que estar presente, sim, mas você tem que estar presente com um propósito, né? Sim. Não adianta você só estar presente e você responder a todas as interações com a sua marca com copia e cola do seu arquivo que veio do jurídico, entendeu? Né? Você precisa de contexto, você precisa saber com o que você está falando, você precisa saber quem é o seu público, o que ele consome, o que ele gosta, que tipo de coisa ele gosta de assistir, porque é assim que se cria uma conversa, né? E aí, e assim que... É assim que se cria um meme, né? Porque um meme, você não tem como planejar algo virar um meme, né? Você originar o meme. Não tem como, né? Ele acontece na tentativa e erro, ele acontece no volume, né? Então você vai tentando, uma hora alguma coisa viraliza. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, mas eventualmente você tendo essa presença, você consegue criar alguma coisa nessa linha. Para as marcas é um pouco mais difícil, sim, né? É mais fácil você ver marcas que querem surfar em um meme já existente do que, de fato, uma marca que vai lá e cria um meme em si, né?
E voltamos para o início da nossa conversa. Não foi planejado, acreditem.
É o Ouroboros do meme.
Não é? Muito obrigada pela sua presença hoje. Foi um papo super interessante.
Nossa, olha, legal,
já peguei
demais.
Vários ganchos aqui para falar demais com vocês. Obrigado, sobre gente. Outros assuntos. Já pode botar na sua agenda que a gente vai te convidar novamente.
Tamo junto, muito, gente. Muito legal.
Bom demais. Puta, legal mesmo. Valeu mesmo pela presença. Foi assim... Cara, legal, eu conversar sobre meme é legal demais, cara. Conversar sobre internet
é
em si
bom,
é legal demais. Bom, eu acho bom. Que, realmente, como você falou, é um privilégio da gente poder falar, assim, sobre esse tipo legal. De coisa, sabe?
Legal, pessoal. Agradeço muito aí pelo convite. Muito divertido gravar. Pode me chamar para os próximos que eu estou à disposição.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Digitalize. Espero que vocês tenham gostado, como a gente, de gravar este episódio, que foi, assim, foi bom demais, e nós nos vemos no próximo episódio.
E você que tá ouvindo a gente, não esquece de assinar o nosso canal para ser notificado sobre os próximos episódios. Ouça os nossos episódios anteriores, você vai encontrar muito conteúdo interessante sobre internet, sobre coisas que acontecem na internet, sobre o mundo digital como um todo, para você se digitalizar. Obrigada, gente, até a próxima.
Valeu.
Já acabou, Jéssica?
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.